Olá, bom dia, ouvintes. Vamos iniciar agora mais um programa Psicologia e Você. E no programa de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre um assunto que sempre volta às discussões, a depressão. E vamos tentar olhar para ela de uma outra forma, tentando entender um pouco mais quais são as suas causas, já que algumas pessoas podem ter ainda uma visão incompleta dessa doença. Por isso, vamos entender por que que as causas da depressão não estão no cérebro. E o texto é do psicólogo Dan Joshua. Bom, vamos começar fazendo uma comparação. Após 40 anos bebendo em excesso todos os dias, o paciente ouve o diagnóstico fatídico, cirrose hepática. Uma consequência esperada do longo período em que abusou da bebida. Essa doença que ele adquiriu se manifesta no fígado, mas não é exatamente causada pelo fígado. Ela é causada pela ingestão excessiva do álcool. E o mesmo vale para a depressão. É claro que a depressão é uma doença que se manifesta no cérebro. E a hipótese mais comum é que se trata de uma falta do neurotransmissor serotonina nas fendas sinápticas entre os neurônios. Mas o fato de que ela se manifesta no cérebro não significa que a depressão seja causada pelo cérebro. Do mesmo modo que uma cirrose hepática não é causada pelo fígado, mas pelo álcool ingerido, a depressão não é explicada pelo nível de serotonina, mas sim pela relação da pessoa com o mundo onde ela vive, a qual produziu esses níveis de serotonina. Ou seja, é necessário olhar para a relação do indivíduo deprimido com o seu mundo, para daí entender o que produziu essa condição de depressão. O cérebro não é uma ilha isolada que funciona sozinha. Ao contrário, é uma ilha conectada por milhares de pontes, absorvendo o mundo e aprendendo com ele. Diversas pesquisas já comprovaram que a estrutura cerebral se modifica de acordo com as experiências que cada pessoa tem. Exames de ressonância magnética do cérebro de gêmeos idênticos adultos mostraram estruturas diferentes. Isso porque a vida e as experiências que cada um desses irmãos tiveram foram diferentes. Logo, produziram cérebros diferentes. Essa discussão é importante porque dependemos cada vez mais das soluções medicamentosas para tratar dos transtornos psiquiátricos. Veja bem, essas medicações são necessárias, mas não são as únicas ferramentas para lidar com o sofrimento humano. Ou seja, apesar do medicamento ser parte importante do tratamento, ele não pode ser a cura completa, uma vez que essa doença é consequência do contato que estabelecemos com o mundo. Se queremos curá-la, precisamos mudar a relação que estabelecemos com o nosso ambiente. Se não começarmos a olhar para a relação desse cérebro com o mundo, ficaremos eternamente tentando tratar a cirrose em um paciente que se recusa a parar de beber, por exemplo. Há, claro, condições genéticas que deixam algumas pessoas mais vulneráveis do que outras a transtornos psiquiátricos, isso é óbvio. Mas a expressão desses genes não deve ter aumentado no mesmo ritmo com que a prescrição de antidepressivos tem crescido no mundo. Seja como for, o fato é que ainda conhecemos relativamente pouco a respeito desses genes, mas já sabemos muito das condições ambientais que nos deixam mais vulneráveis à depressão. Mas então, quais causas são essas? A cada conforto e maravilha, por exemplo, que a internet e o celular nos trazem, nos vemos cada vez mais isolados. Estar solitário faz com que o seu corpo produza o mesmo tipo de hormônio e reação de quando tomamos um choque. Fique solitário por tempo suficiente e seu cérebro vai refletir essa condição como tristeza e desesperança. A questão é tão séria que na Inglaterra, hoje em dia, já tem um ministério apenas para cuidar da epidemia de solidão em suas grandes metrópoles. A solidão é tipo uma Aedes aegypti da depressão. Pouco vai adiantar cuidar dos sintomas da dengue se não diminuirmos os focos do mosquito que transmite a doença. O trabalho em nossa sociedade tem sofrido de condição semelhante. Quantas pessoas não ficam deprimidas porque veem que seu trabalho não importa? Quantos profissionais não percebem que se esforçar mais só vai aumentar a quantidade de trabalho a fazer e que ser muito competente não costuma levar a reconhecimentos ou elogios da chefia? E assim, quantos vão se desanimar com o trabalho e, aos poucos, se entristecer e se deprimir cada vez mais? Poderíamos falar sobre muitas outras maneiras de como a vida moderna tem aumentado a depressão no mundo. Mas esse não é o ponto de hoje. Nós precisamos de um passo mais simples. Precisamos substituir a ideia de que estamos deprimidos porque o nosso cérebro está com um defeito, pela percepção de que nosso cérebro está, na verdade, refletindo a nossa vida. É preciso que voltemos a falar de nossas vidas. Que voltemos a falar de tristeza e solidão, e não apenas de depressão ou serotonina. Temos mais chances de nos sentirmos deprimidos quando nosso trabalho não nos preenche, quando nos sentimos isolados em nossos celulares ou quando abandonamos atividades prazerosas em nosso dia a dia. Estamos deprimidos porque estamos vivendo rotinas que não nos preenchem. E se, muitas vezes, pode ser importante tomar remédio para melhorar os sintomas, é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, voltar os olhos para a nossa vida e aí sim modificá-la. Não é o nosso cérebro que está doente, é o nosso mundo, são as coisas ao nosso redor. Eu friso, o nosso sistema nervoso central é apenas um lugar onde a nossa relação com o mundo se reflete. E a depressão, assim como a ansiedade, por sinal, é uma doença da nossa relação com esse mundo. E nós precisamos voltar a falar dela dessa maneira. E enfim, por hoje era isso. Se quiser falar comigo ou contribuir com as matérias, é só entrar em contato pelo 98406-4462. E esse e outros programas estão também disponíveis na página Bate-Papo Psi no Facebook. Enfim, tenham todos um ótimo dia. E até a semana que vem com mais um programa Psicologia e Você.